Deus é um Deus condicional. A teologia da correspondência. 1. Introdução. A natureza do convite divino. Embora o amor de Deus seja incondicional em sua oferta, a desfrutação de suas promessas e o estabelecimento de uma aliança dependem de critérios específicos e renúncias deliberadas. O acesso pleno às bênçãos do reino exige o abandono da velha vida, que inclui as más companhias e os pecados de estimação, vícios e hábitos arraigados que impedem o crescimento espiritual. A decisão de seguir a Cristo não deve ser meramente emocional, mas racional e fundamentada na palavra. Aceitar a Jesus implica compreender que haverá perdas, afastamento de amigos, associações incompatíveis com a fé e, por vezes, incompreensão familiar. Renunciar dói, pois contradiz o que o mundo considera natural, mas é o preço necessário para a santificação. 2. O princípio da obediência, do Éden a Deuteronômio. A lógica do reino de Deus baseia-se na exclusividade. Não se pode servir a dois senhores. Ou o indivíduo é senhor de si mesmo, ou Deus ocupa o trono de sua vida. Essa ordem de obediência é imutável desde o Jardim do Éden. A exegese de Deuteronômio 28, 1 a 7. O texto bíblico estabelece uma estrutura de se, então. A exaltação e a prosperidade são consequências diretas de ouvir e guardar os mandamentos. Bênçãos na localidade, ser bendito na cidade e no campo, versículo 3. Bênçãos na descendência e provisão, o fruto do ventre, da terra e dos rebanhos são santificados, versículos 4 e 5. Proteção geográfica, segurança no entrar e no sair, versículo 6. Vitória militar e espiritual, o Senhor derrota os inimigos, eles vêm por um caminho, mas fogem por sete, versículo 7. Hermeneuticamente, percebemos que Deus deseja o nosso bem, mas Ele trabalha sobre condições de fidelidade. Se aceitamos regras rígidas em contratos corporativos por recompensas financeiras, com muito mais zelo deveríamos observar as condições de Deus, que oferecem paz, autoridade e a eternidade sem dor. 3. As condições de Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento reafirma a condicionalidade da caminhada cristã através de convites que exigem ação humana. O discipulado, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz de cada dia. O descanso, vinde a mim, todos os que estáis cansados. O convite é para todos, mas o descanso é para quem vai. A salvação, quem crer e for batizado será salvo. A comunhão, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. A provisão, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A conclusão exegética é clara. Deve haver uma correspondência entre o chamado divino e a resposta humana através da obediência. 4. O impedimento. Por que a mudança não ocorre? Muitos cristãos permanecem estagnados porque ignoram a barreira do pecado. Como afirma o profeta Isaías, o problema não está no poder de Deus ou em sua audição, mas nas nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o Criador. As obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21, como imoralidade, idolatria, ira e inveja, impedem a herança do reino. Além destas, comportamentos como a fofoca, a desonestidade e a falta de perdão são iniquidades que bloqueiam o fluxo das bênçãos. A prova do amor pela comunhão. Muitos afirmam amar a Deus, mas não possuem intimidade com eles. Assim como um casamento não se sustenta com apenas 5 minutos de conversa diária, o relacionamento com Deus exige tempo e almejo por sua presença. João era o discípulo amado, não por favoritismo arbitrário, mas por sua proximidade e busca constante pelo Mestre. 4. O caminho da restauração, segundo a Crônica 7:14. A saída para a estagnação espiritual está na observância de 4 condições bíblicas para o avivamento. Humildade, reconhecer a dependência total de Deus. Oração, estabelecer comunicação constante. Busca da face, priorizar a presença de Deus acima de suas mãos, bênçãos. Conversão, abandonar os maus caminhos. Somente após estas atitudes, Deus promete: ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Quando estas condições são cumpridas, os olhos e o coração de Deus fixam-se no adorador e no seu lugar de oração. 6. Conclusão e ativação profética. A vontade de Deus é que vivamos o sobrenatural, mas isso depende da nossa disposição em dizer, eis-me aqui, e renunciar ao que trava o nosso progresso. Deus não nos chamou para a derrota ou para uma vida miserável. Fomos chamados para ser benditos e vencedores em Cristo.
Neste momento, a quebra de toda maldição, inveja e arma forjada contra a sua casa não ocorre de forma automática, mas pela fé daquele que decide se posicionar sob a autoridade de Jesus. Você é filho do Criador e herdeiro do céu. Tome posse desta herança através da obediência inadoável.